Com certeza a nação islâmica irá conquistar Constantinopla. E como será maravilhoso o comandante dessa nação. E como será esplendoroso o exército dessa nação. Esse é um dos ditados populares que o sultão Maomé II mais gosta, porque ele desde criança possui o sonho de derrubar os muros de Constantinopla e conquistá-la em nome dos otomanos. Todas as sociedades possuem ditados, e esse que vocês acabaram de ouvir foi dito por Maomé, não Maomé II, mas o Maomé fundador do Islã. E ele é sobre como eventualmente a nação islâmica iria conquistar a cidade de Constantinopla. Calma, se você está totalmente perdido, eu já vou dar um panorama geral sobre tudo que eu estou falando. Mas antes, eu sou o Trovador. E esse episódio serve para algumas coisas. Ele tanto é uma preparação para um próximo episódio que eu já estou planejando, quanto é um treinamento para mim mesmo. Porque enquanto para vocês esse episódio pode apresentar algumas coisas que eu quero tratar depois, como para mim também serve como um treinamento dos meus próprios argumentos. Esse episódio é sobre o Império Otomano e adaptações históricas. Caso vocês não saibam, a história começa, a história literalmente, não a história, por exemplo, essa história aqui, tipo, a história do Império Otomano, não sei o quê. A história literalmente, tipo, história e pré-história. A história começa com a Mesopotâmia, que talvez depois dê para fazer um programa sobre isso, mas não encaixa agora. A história começa lá na Mesopotâmia, uns 4 ou 5 mil anos atrás, que eu não lembro a data certinho. E nos tempos atuais, uma coisa que a gente tenta fazer muito é compreender totalmente esses tempos antigos ao ponto de conseguir expressá-los na arte atual, que seria basicamente você adaptar uma história de muito tempo atrás para as novas gerações, que é o que Império Otomano faz. Império Otomano é uma série original Netflix, que na realidade chama Ascensão Império Otomano, só que Ascensão Império Otomano é um nome que soa estranho para mim, então eu vou chamar só de Império Otomano. Ela descreve um período histórico que é importantíssimo para o mundo inteiro, que é quando o sultão Maomé II decidiu que ele seria o sultão que iria conquistar Constantinopla. Caso você não saiba o que era Constantinopla, ela era uma cidade que ficava quase que literalmente no meio do mundo, porque ela servia de ponte de ligação entre todas as mais importantes regiões daquela época. Ela ficava no meio do Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, então ela liga a África, a Europa e a Ásia. Ela praticamente era o meio do mundo. Existe até uma frase daquele período que diz que quem controla Constantinopla controla o mundo, porque ela era uma cidade tão importante, não só economicamente, como socialmente e até ponto estratégico de guerra, até para ponto estratégico de guerra, ela era simplesmente perfeita só pelo lugar onde ela estava. Olha só, então por que Constantinopla se chama Constantinopla? É só porque ela foi fundada por alguém chamado Constantino, que agora não lembro o título dele, talvez ele fosse imperador? Não, provavelmente ele não era imperador, mas ela foi fundada por Constantino. E existia um ditado dentro da cidade que dizia que a cidade foi fundada por Constantino e que ela também seria perdida nas mãos de outro Constantino. Ou seja, ela foi iniciada por um Constantino e eventualmente algum outro Constantino iria perder a cidade para outro povo. Que eu não sei se eu dou spoiler agora, mas foi o que aconteceu. Meio que é um acontecimento de uns 500 anos atrás. É tipo falar de spoiler de filme muito velho. Aconteceu faz 500 anos. Mas chega de Constantinopla, agora vamos apresentar os otomanos. Os otomanos começam a ter uma relevância realmente grande quando eles de fato se tornam otomanos, porque antes de existir o Império Otomano em si, eles eram simplesmente algumas várias cidades, cidades sultas ou sultais, eu de verdade não lembro o nome certo agora, que eram basicamente várias cidades, cada uma governada por um sultão. Mas então lá chegou o nosso querido amigo Osman. Osman chegou por lá e simplesmente unificou todas aquelas cidades que eram governadas por vários sultões. E agora todas elas eram governadas por apenas um sultão, que era ele próprio, claro. E agora aquele povo que estava em constante guerra entre si se juntou, e agora parece que quando todos esses povos se juntaram, nasceu uma sede de guerra e de conquista, porque os otomanos eram uma verdadeira máquina de conquista. Eles conquistaram quase que tudo, eles conquistavam tudo o que eles viam. Eles conquistaram o Mediterrâneo Oriental, eles chegaram a conquistar muitas partes da Europa, conquistaram um pouco da Ásia, conquistaram um pouco da África. Eles foram grandes conquistadores, tipo, muito grandes mesmo. Só que teve um lugar que 23 gerações falharam em conquistar. 23 gerações de sultões tentaram, tentaram, tentaram e tentaram, mas nenhuma conseguiu chegar ao menos perto de conquistar Constantinopla. E é aí que o nosso amigo Maomé entra. A série começa fazendo o favor de nos dar um panorama geral sobre muitas coisas. Ele começa uma explicação sobre Constantinopla, ele começa uma explicação sobre os otomanos e nos dá um panorama geral sobre o nosso querido amigo Maomé. Maomé subiu ao trono muito cedo, se eu não me engano, aos 15 ou 16 anos. E logo em que ele subiu, ele já queria conquistar Constantinopla, mas os conselheiros aconselharam ele a não fazer isso naquele momento e ele basicamente tomou decisões ruins para o império, que fez com que o pai dele retomasse o trono, ele pegou o trono de volta. Enquanto isso, Maomé foi posto quase que em exílio. Na realidade, ele estava cuidando de uma outra cidade. E desde pequeno, Maomé gostava de estudar os grandes conquistadores. Ele estudava sobre Alexandre e estudava sobre todas as gerações de sultãos que vieram antes dele, porque ele tinha desde cedo o objetivo claro de conquistar Constantinopla. Ele até chega a dizer a frase que Alexandre fez sua primeira conquista aos 20 anos e ele teria de fazer um feito tão grandioso quanto esse. E ele estava realmente preparado para o que ele queria fazer. Ele aprendeu muitos idiomas para conseguir ler o máximo de coisa que ele podia. Se eu não me engano, com 12 ou 15 anos ele já falava seis línguas, o que, meu Deus, eu mal falo uma. Depois dos certos anos de exílio que ele passou cuidando de outra cidade, ele recebe a notícia que o cara que estava no poder morreu, então ele volta para a sede do Império Otomano, que eu não lembro o nome agora, para reivindicar o trono. Que a série tenta ser o mais dinâmica que der para ser com isso. É, ele diz: agora é hora de voltar para reivindicar o trono. 30 segundos depois ele está na porta do negócio pronto para reivindicar o trono. Porque essa série gosta de fazer as coisas e resolver as coisas rápido. As coisas que precisam de mais tempo, ele dá mais tempo para acontecer, mas coisas que não interfeririam de verdade, ele deixa acontecer rápido. Porque se fosse uma série só para render coisa mesmo, dava para colocar, sei lá, ele coisa de dramaturgia básica que Por exemplo, ele tem que chegar na cidade antes que outra pessoa chegue lá e reivindique o trono. Aí ele vai ter umas aventurazinhas até chegar na cidade. Não. Corta tudo isso, ele não precisa disso. Ele vai até lá e vai do ponto A ao ponto B, pronto. Só precisa disso pro que a história quer contar. Aliás, outro ponto. Muros. Muros por muito tempo foram o mecanismo de defesa mais seguro que podia existir. Se você queria que alguém ou algumas pessoas não entrassem em algum lugar, você fazia um muro ou uma muralha forte o suficiente para essas pessoas não entrarem. E se tinha uma coisa que Constantinopla era conhecida, era por ter bons muros. Constantinopla tinha cinco camadas de muros por terra para você conseguir entrar dentro da cidade. E se você quisesse atacar a cidade pelo mar, você teria que atravessar pelo Estreito de Ouro, que era guardado por uma corrente. Só que era uma corrente muito grande que atravessava o rio inteiro. Aqui basicamente não dá para passar com barco. Então, a única coisa que restava para atacar a cidade era atacar os muros, já que era quase impossível de você atacar pelo mar. Só que, como eu acabei de dizer, os muros são muito fortes. Ele tem cinco camadas de muros que são muito bem pensados para que seja quase impossível de você conseguir invadir até 1400. A tecnologia da pólvora já era bem utilizada fazia algum tempo, só que ao ponto de derrubar um muro começou a ser usado só depois do nosso amigo Sultão Maomé II. Porque ele teve a brilhante ideia de construir um canhão, só que um canhão forte o suficiente para derrubar a muralha de Constantinopla. E isso foi uma das primeiras coisas que ele fez. Ele construiu um forte e já foi direto para o seu objetivo desde criança: conquistar Constantinopla. Então ele reuniu um exército e foi para lá. Ele fez alguns canhões, reuniu um exército e é hora de atacar. Que aqui começam a entrar as questões de adaptação que eu queria falar. Sim, foram, sei lá, 12 minutos de podcast só sobre eu falando sobre otomanos e Constantinopla. Sobre adaptação, essa série tem uma dinâmica muito interessante que de verdade eu nunca vi em lugar nenhum. Porque, de verdade, eu posso dizer que essa série é um documentário. Só que ao mesmo tempo ela tem dramaturgia o suficiente para ser considerada uma série ou minissérie, ela só tem 6 episódios. Porque ao mesmo tempo que ele mescla a dramaturgia dos episódios, que é a encenação de personagens e tal, ele vai colocando inserts de historiadores falando: ah, não, neste momento ele pensou em tal coisa por X motivo. Neste outro momento está acontecendo isso por causa de tal coisa. Ele vai fazendo essa mescla que, dentro de algumas outras histórias, seria muito incômodo. Só que aqui é um complementador muito bom para toda a história. É bom o suficiente que ele quebra algumas noções de exposição, que talvez já tenha saído o dicionário narrativo sobre isso. Mas ele quebra as noções, por exemplo, do mostre não conte, que você tem de que é melhor para sua história você mostrar alguma coisa ao invés de contar. Só que por ele ter dentro da história a parte do documentário, ele meio que burla isso, porque no momento em que você precisar explicar alguma coisa, por exemplo, Maomé sabia como funcionava o esquema de muros da cidade. Todas as pessoas que estavam lá sabiam como funcionava o sistema de muro da cidade. Como você expressa isso para o público sem parecer algo muito expositivo e sim uma história normal? Você teria de encaixar algum diálogo que seria expositivo, sim, para explicar: ah, não, ele tem essa primeira parede, dentre essas duas você tem um fosso, dentre essas outras duas você tem uma área de matança, dentro dessa para essa aqui você tem algumas torres que servem para não sei o que, não sei o que. Só que, por ter essa parte meio de documentário, É só ele cortar para um historiador falando e ele começa a falar sobre o quão aqueles muros eram fortes e como muitas gerações já morreram lá tentando invadir aquela cidade e como os muros funcionam, o lance dos fossos e tal. O que dentro desta série é muito interessante, só que, como eu também já falei, em algumas outras podia ser irritante, por exemplo, no Vikings. Eu não conseguiria ver isso em Vikings, porque Vikings é completamente dramaturgia, só não encaixa. Que aqui entra o modus operandi da nossa adaptação, porque essa adaptação se propõe a ser um documentário com dramaturgia, porque você tem também adaptações de ficção histórica, como essa daqui, que não tem a parte do documentário, que você acaba tendo de ter mais liberdade criativa para fazer algumas coisas, porque você precisa omitir algumas informações para poder explicar elas para o leitor. Daí você tem que mexer em muita coisa para fazer as coisas funcionarem. O que, por exemplo, se você analisa os números do exército, por exemplo. Disse que Maomé II levou 200 mil homens para a fronte de guerra. Na série, ele levou 80 mil. Diminuiu o número. Por quê? Sei lá, talvez não tinha como contratar tanta gente. Eu sei que eles não contrataram tanta gente assim. Só que, sei lá, a CGI não dava para fazer tanta gente assim. Pode ser muita coisa. O que, aliás, um número interessante só para assustar vocês. É que nessa batalha lutaram 200 mil otomanos contra 7 mil defensores de Constantinopla. Só para vocês entenderem o quanto a pressão do muro fazia diferença. Essa história é muito plot driver, que eu não sei se já saiu de cena narrativa sobre isso, talvez eu esteja saltando um pouco de spoiler. Mas enfim, uma explicação breve. Plot driver são histórias que são guiadas e que funcionam praticamente em prol da trama, que o que essa história basicamente quer fazer é contar como o nosso amigo Maomé II conquistou Constantinopla. Só isso. É tão literalmente só isso que ela começa e termina com acho que é essa frase. Ele tem certo desenvolvimento de personagem, mas é somente para você continuar compreendendo como as coisas na trama vão funcionar. Por exemplo, o segundo episódio que serve quase que inteiramente para você compreender a mente do Maomé. Compreender a mente de Maomé nesse momento é compreender melhor a trama, porque Maomé quer invadir Constantinopla. E um motivo ajuda muito nisso. Aí você entender a relação dele com o pai, toda a relação dele com os ancestrais e não sei o que faz com que a trama flua um pouco melhor. E a trama é basicamente sobre ele querer invadir Constantinopla e os métodos que ele vai usar para conseguir isso, e a pressão de ambos os lados sobre quem vai ter sucesso para conseguir o que quer, porque ao mesmo tempo que os otomanos têm a vantagem absoluta, os romanos que estão dentro de Constantinopla, que eu não lembro se eu falei se eram romanos, mas agora estou falando, os romanos que estão dentro de Constantinopla estão esperando a ajuda do Papa. Então, se chega a ajuda do Papa, os otomanos perdem, e se não chega, os romanos perdem. E o interessante é ficar nessa tensão de será que eles vão chegar? Será que eles vão chegar? Será que eles vão chegar? E também de ver se os planos do nosso amigo Maomé vão dar certo. Porque, como eu falei, ele era um grande estudador, estudante. Ele estudava muito a história e ele percebeu, analisando as derrotas de seus ancestrais e estudando grandes conquistadores, como exatamente ele deveria fazer as coisas para que as coisas dessem certo. Império Otomano só tem Uma coisa em relação à adaptação que para mim foi muito estranho, porque até o final do episódio 5, ele é totalmente centrado em coisas realísticas, totalmente centrado na realidade. Aí você chega no final do episódio 5 e ele começa a querer adaptar, como é que se diz, versões enviesadas de textos. Por exemplo, que com certeza, se você está adaptando alguma coisa, é porque aquilo foi documentado, porque lá em 1400 e pouco as coisas já eram facilmente documentadas. Toda a invasão do Império Otomano foi documentada, e dizem que no dia em que foi acontecer o último e grande ataque, Santa Maria abandonou a cidade, saindo da capela como uma grande luz. O que é completamente uma visão enviesada dos escribas que escreveram isso. O que não faz diferença nenhuma. Na realidade, ele faz uma diferença razoavelmente grande, porque não é a história que você estava vendo. Por exemplo, no Vikings, você sabe desde o início que o profeta diz eventualmente vai acontecer. Só que aqui ele não fez nenhuma apresentação prévia de que ele estava adaptando também as partes místicas das coisas. E é basicamente isso. O Império Otomano conquistou Constantinopla em 1453, o que mudou praticamente o curso do resto da história, pelo menos pelos próximos 300 anos, que foi o quanto o Império Otomano durou. E esse episódio, por mais que ele seja muito fechado dentro dessa série, ele serviu de bastante para mim para compreender o que eu quero falar posteriormente em um episódio mais aberto. Ele vai ser sobre adaptações históricas. Só que vai ser aberto a mais histórias. Eu vou dar exemplos de uma história fechada, só que abrangindo para coisas maiores. Esse aqui é um teste que eu estou fazendo comigo mesmo, para também ver se dá certo com uma coisa fechada. Se der exatamente certo, eu formulo uns argumentos melhores ou melhores que eu já tenho, que não são esses que eu disse aqui, com outras histórias e outros pontos. Dá para você fazer. Dá para fazer outros argumentos com outras histórias, isso é meio óbvio, mas eu acho que é isso. Obrigado por ouvir esse episódio. Eu sou o Trovador e até mais. Esse episódio foi um oferecimento Meros Menestréis.